Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Bom é eu dito e ver não custa, saber viver é que são elas. Estrangeiro é que a gente mestraça para saber arranjar a vida, de um nada faz muito, e quando um de uns mal se precalce, precata tal mesinho embandeirado, cheio de boas patacas e sempre chorando pitangas. Conheci muito com a quase na estrada do Caverá um gringo ruivo, torto, de cabelo à escovinha, chamado Domenico, o qual tinha um boliche muito arrebentado, localizado ao lado de quicado passo do Mutuca, sobre um galho do Ibicuí da Armada. O lugar do arranchamento parece que foi escolhido a dedo. Era trânsito obrigado de carreteiro trops, as cargueiros e quaisquer andantes. E todos, de comitiva ou escoteiro, antes ou depois de varar o passo, faziam a parada certa no Domenico, que tinha boas sombras, boa guarda e bom potreiro. O gringo era sabido. A venda só tinha uns garrafões de canha, rapaduras, tio e alguns uísquerontes de uma erva mate. Já de matreiro o dono não supria a casa dura pelo menos à vista, porque tinha receio de algum sasfi se mostrar fartura nas prateleiras. Sim que araganos por aqueles pagos era cisco. O que fazia a especialidade do Domenico era o amargo, e acima do amargo a comida. Era só linguiça com ovos. Mas era uma senhora comida. Quem chegasse, a que hora fosse se pedia de comer. Lá vinha a linguiça com ovos. E apesar de que o diabo cobrava-se a lo largo, o cobre não aparecia, entrava aos punhados balastracas, bolivianos e até onças. O porém ele chorava sempre que mal aguadanhava, para sustentar os filhos, que eram uma ratatulha. Por uma causa desconhecida, porém infalível, aquela redondeza era também a cancha certa da cachorrada gaudéria. Em toda esta minha longa vida, nem antes nem depois, nunca vi tanto cachorro chimarrão. Creio, porém, que seria o cheiro das fritadas aquele xerredo. Era como uma isca cheirosa que voava no vento e entrava pelas bibocas e restingas chamando os chimarrões. Todo o vizindário queixava-se de que a cachorrada bagola comia-lhe ovelhas, terneiros, vacas magras e até a criação do terreiro. Todos se lastimavam dos prejuízos, o Domenico não. Uma ocasião, por motivo de grandes chuvas, fiquei ilhado no Domenico, quando melhorou o tempo e dispunha-me a seguir viagem. Fui acado de violenta nevragia, que por uns quantos dias se treme de canto chorado. Ora quando, a poder de folhas de mamono aquecidas com sebo de carneiro, melhorei o meu tanto e resolvi marchar na manhã seguinte. Justamente nessa noite foi a casa do Domenico assaltada por uma pandilha de larões. E por mal dos pecados, estávamos sós, de homens, eu e ele. O gringo era passado nestas coisas. Vi logo que não era esse o primeiro mondongo que ele pelava. Não se acobardou com o perigo, ao contrário. Reforçou as suas trancas das portas, fechou toda a família num quarto do centro da casa, pôs as roncadeiras, de dois canos, e a munição. Em cima do balcão, empinou um trago gordo, convidou-me para ajudá-lo e apagou todas as luzes. Eu nem se pergunta, já se vê. Estava pronto, amartilhei as minhas pistolas e desembainhei os meus facões. Os saltantes, do lado de fora, junto à janela, cochichavam. De repente fizeram um alarido e meteram ombros à porta forçando-a. Nostos. O Domenico soprou ao meu ouvido, la casa de pau a pique, barreata. Compreendi logo o partido a tirar e comecei a defesa enérgica. Tiro sobre tiro na parede que dava para o terreiro e que era do assalto. Como as pistolas eram especiais, de dupla carga em cada cano, cada tiro, cada bala, varava a parede como se esta fosse manteiga. E tiro dado o bandido no chão. O gringo fazia como eu, por fim já quase não podíamos respirar, de cerrado que tudo estava de fumaça. Com o cheiro da pólvora começamos a espirrar, e aproveitei logo esse recurso, espirrando e fazendo o Domenico espirrar, em tons diferentes e em pontos diferentes. E vá. Com essa hábil manobra sucedeu o que eu previa. Os bandidos julgaram que havia muitos defensores entrincheirados dentro da casa pudera. Tanto espiou tanto tiro. E rasparam-se carregando os mortos e feridos, que deviam ser muitos, pelo vinhos cálculo. Suspendo o tiroteio, tranquanca lilamente acende um cigarro no cano da pistola, que estava em brasa. E como não havia mais perigo urgente, resolvemos deixar o exame do local do combate para de manhã. Acendemos a candeia e refrescamos as armas. O gringo apertou-me a mão, calorosamente agradecido, e declarou-me, a queima-roupa, dopo mafiana voio no manjerete pio linguice em que esta casa mia. E foi soltar a sua gente. Julguei que com o susto o coitado estivesse variando. Deitei-me dorme até sol alto. Apenas desperto lembrei-me do assal noturno e saltei do catre para ir ver os estragos que houvesse. O terreiro apresentava enormes manchas de sangue, além de pequenos regatos onde ele estava empoçado, coalhado e espalhados pelo chão, que o Domenico deixara para eu ver e que os bandidos perderam por si a noite muito escura em um contramos quantos dedos de mão. Vários pedaços de nariz e de orelhas, três retalhos de bochechas, alguns bocados de miolos arrebentados e chamuscados pelas buchas, uma tampinha de joelho, um pé inteiro, atorado pelo tornozelo, a encalçado com o pé da bota e a espora. E muitos outros vestígios da carnificina que havíamos feito, aliás, sem esperar aquele montão de avarias. Enterramos aquela pedaçaria pondo-lhe uma cruz ao lado. Fomos almoçar, tive então, e clara, a explicação da frase do Domenico na véspera. Não havia linguiça à mesa. Galinha ensopada, uma paleta de ovelha assada e canjica de milho branco. Era uma novidade completa. Verdade que eu não estava almoçando na mesa do boliche e sina da família do gringo. Ele então abriu-se. Voi, não mangerete piu linguiza. Vidiró perché solo avoi, per gratitudin. E disse-o assim, que eu repito em língua de gente, por não obrigar ninguém a traduzir. Signor Romualdo, já parou como comem os diversos animais?
Não.
Domenico, repare meu serioso instrutivo, o gato come devagar, esparramando a comida, escolhendo, catando, jeitosamente pegando, largando o pedaço, o porco, atola-se umas fostinhos no cóstiga, tudo, vindo misturando, batendo a queixada, babando-se, roncando, o boi deita de lado a língua para apanhar o pasto, o cavata louco orcadamente, delincamente, a linha vai de ponta de bico, o uu, a bico e unhas, estraçalhando. Mal, o cachorro. Como esganado, sussofrego, as bocadas tudo inteiros, tudo mastigar. Parece que em vez de meter a comida dentro de si és, pês que ele é que se quer mer pela comida dentro. A ver o senhor sim, Domenico, é assim mesmo, e bene. Aqui os vizinhos todos lastimam-se por causa do cachorro chimarrão, eu não, ao contrário, gosto. Poupo muito trabalho, signor Romualdo. É com eles que faz linguiças para os andantes. Mas deles não é a carne que Ruger e Zagnor, são as tripas. Delcate fine. Mervigose. O cheiro das fritadas atrai muito os cachorros baguais. Vá então, tampre. Lá dentro do galpão pão penduro um pedaço de linguiça frita de bom tamanho e bem alto para eles não lhe chegarem. Vem o primeiro farejando, outro e mais outro vem. Enfim, dezenas de cachorros vão chegando. Apenas no ar o cheiro da fritura anda voando. Quando o galpão está cheio, fecho a porta e começo a laçar os cachorros e ponho-os todos na corrente, cada um no seu palanque lá detrás da horta. Comida naná, água, sim, à vontade. Assim, durante uma semana os vou limpando perfeitamente. Aquelas tripas ficam que nem resma andem mais.
Perfeitissimamente, Glenn.
Nas vésperas de um precisar, só então começo a dar água com sal, uma salmurita leve, para manter o apetite. Enquanto isso, mato os porcos, as ovelhas, ou as vaquilhonas, conforme a conta, isto é, conforme os cachorros que tenho em compostura, isto é, conforme a quantidade de varas de tripa que calculo em cada um, conforme o respectivo tamanho. Bem, carneio as reses, pico com toda a carne, temperou-a e deixo ficar uns dias, para mar gosto, cada porção separada para cada cachorro, conforme o tamanho na competente gamela. A tudo isso os bichos, salmorita fraca. No dia marcado para a fabricação, vou levando as gamelas e pondo em frente de cada chimarrão. Perra Madonna, signor Romualdo, aquilo é em dois tempos. Um nan. Isas. Come que comer em ec, em ate. Às bocadas, aos punhados, ao montões, sofregamente inteiro e sem respirar, às goladas, sem provar nem mastigar nada. É uma cachoeira para dentro. Mal o chimarrão acaba de engolir e pega a lamber a gamela. Então aproveito a ocasião. Mato o cachorro. Abro-o, amarro as duas pontas, o principio e o fim, na da tripa. E pronto, tenho uma linguiça bem feita, garelha, e que me não deu trabalho nenhum para encher. Depois é pôr na vara a orear e ir cortando os pedaços para fritar, conforme o número de gente a servir, e para bonito, enfeitar sempre com ovos estrelados por cima. É o meraviguia. Tive a modo uns engulhos e tratei de montar a cavalo. Aquele gringo era das Arábias.